história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 970, 95 FM. Está começando Frente Ampla de Notícias, edição desta terça-feira, 30 de setembro de 2025. E vamos aos destaques da edição de hoje, começando com Maico Bicker.
Aprovada a inclusão do Festival de Dança do Colégio Rui no calendário de eventos do município. Governo Federal sanciona ampliação da licença maternidade. Seguem abertas inscrições para cursos técnicos integrados ao ensino médio do Heron Domingues.
Sabrina Lohmann.
FIEP alerta para o impacto que aumento na isenção do imposto de renda poderá causar ao setor.
Carla Escher.
Agrobrasileiro se mobiliza e contesta o plano clima elaborado pelo governo federal.
Guilherme Heisen.
São Paulo perde do Ceará em noite de protestos e Morumbis vazio após queda na Libertadores. Coritiba vence o Avaí, se recupera e volta a assumir a liderança da Série B do Brasileirão.
Claudinei Domingues.
Paraná ultrapassa a marca de 100 mil empregos gerados no ano. Homem mata outro a golpes de facão e enterra o corpo no mato.
Vera Filber.
18º Oktoberfest do Rotary Guarani acontece no dia 4 de outubro. Gestão de vendas é tema de treinamento hoje e amanhã na Acimacar.
Antônio dos Santos.
Prazo para entrega da declaração do ITR termina nesta terça-feira. Paraná amplia medidas de auxílio a empresas afetadas pelo tarifaço americano.
Gladstone Pacheco.
Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon sedia curso Mulher Atual. FAEP conscientiza produtores sobre vacinação contra a raiva animal. ADAPAR apresenta resultados sobre fiscalização na avicultura regional.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, Câmara Rondonense terá duas audiências públicas hoje à tarde. Operação policial cumpriu mandados em Toledo, Cascavel, Guarapuava e Goiuerê hoje pela manhã.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, AM 970, 95 FM, terça-feira, 30 de setembro. Começamos a edição de hoje com Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo e veio a tal da pancadinha de chuva hoje. Entre 8h40 e 9 horas da manhã, nós tivemos essa pancada de chuva por Marechal Cândido Rondon e acredito também que por toda a nossa região. Pouquinha chuva, né? Deu até trovão, mas não deu pra gente falar que a tal da chuva veio aquela água que escorreu pela estrada, né? Então, chuva veio, mas fraquinha. Previsão do tempo para Marechal Cândido Rondon mostra que hoje ainda podem ocorrer pancadas de chuva entre 6 da tarde e 8 horas da noite, mas a probabilidade caiu para 48%. Enquanto tínhamos 95% a probabilidade para 9 horas da manhã até 11 horas da manhã, para esse horário das 18 até as 20 horas, probabilidade está em 48%. Chuva hoje, né? Pancadas de chuva para Marechal Cândido Rondon. Temperatura máxima de 27, mínima de 20 graus. Nós estamos com 26 graus agora. É a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora. Umidade relativa do ar está em 60%. O gráfico continua mostrando parcialmente nublado com pancadas de chuva para amanhã. Amanhã entre 8 da manhã até as 13 horas, até a 1 da tarde. tá? E a probabilidade está em 95%. Vamos ver se vai acontecer possíveis pancadas de chuva para amanhã, quarta-feira. O gráfico ainda mostra pancadas de chuva na quinta e na sexta-feira, porém, céu abrindo no sábado e domingo. Então, hoje, segundo o CIMEPAR, o tempo continua dessa maneira, tá? Vamos ver se vem ou não mais água durante o período. Regis Guerreiro, segue contigo.
Acidentes movimentaram as equipes de plantão do Corpo de Bombeiros em Marechal Cândido Rondon nas últimas 24 horas. No princípio da tarde de ontem, na PRC-467, entre Curvado e Iguiporã, um animal na pista ocasionou um acidente envolvendo um veículo Fiat Strada. Para não atropelar o animal, o motorista tentou uma manobra, perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e caiu numa valeta, resultando em danos materiais e elevada monta. Uma máquina agrícola que estava na caçamba do veículo Strada acabou se desprendendo e caiu. O condutor do carro sofreu ferimentos na coluna e braços, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico. Outro acidente aconteceu por volta de 17h30, no cruzamento das ruas Mendes Sá com Paraná, no centro de Marechal Cândido Rondon. Um veículo Fiat Toro seguia pela rua Paraná. Invadiu a rua Mendes Sá, por onde trafegava uma caminhonete Fiat Fremont, e a colisão foi inevitável. Com impacto, a Toro rodou na pista e tombou, provocando ferimentos no condutor, o qual foi atendido no local e também encaminhado para atendimento médico. Já por volta de 21h30 de ontem, outro acidente imobilizou o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Ocorreu no cruzamento da rua Pernambuco com a Avenida Írio Jacob Velp, envolvendo um veículo Chevrolet Cruze LTZ e um Volkswagen Parati 16 válvulas. Uma mulher de 34 anos resultou com ferimentos leves. Já em Toledo, uma violenta colisão ocorreu por volta de 19 horas de ontem, na rua Eugênio Comim, próximo ao cruzamento com a rua Antonina, no Jardim Bressan. O acidente envolveu um veículo Hyundai HB20 e também um Hyundai i30, que seguiam em sentidos opostos. Segundo consta, o HB20 invadiu a pista contrária e atingiu o outro veículo e, em seguida, capotou. O condutor do veículo i30 ainda tentou reduzir a velocidade ao perceber a invasão de pista, mas não conseguiu evitar a colisão. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, porém, ninguém precisou ser encaminhado para atendimento médico. Ainda no setor policial, a ocorrência mais grave foi registrada em Cascavel. Um homem matou outro a golpes de facão e enterrou o corpo no mato. Foi isso, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Sim, Guerreiro, boa tarde. A você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias, foi identificado como José Fábio Schaefer de Castilho, de 62 anos. O homem, encontrado morto e enterrado em uma cova na madrugada desta terça-feira, nas proximidades da Cachoeira da Estrada Rio da Paz, no interior de Cascavel. De acordo com as informações apuradas, um homem de cerca de 30 anos, morador da mesma região, confessou à Polícia Militar a autoria do crime. Ele teria matado a vítima na manhã de ontem, segunda-feira, utilizando um facão para golpear as costas e o pescoço do idoso. O suspeito relatou aos policiais que usou o carro da própria vítima para transportar o corpo até o local onde foi enterrado. Em seguida, ele teria vendido o veículo por aproximadamente R$3 mil. Informações extraoficiais apontam que o homem afirmou ter cometido o crime após supostos episódios de assédio por parte do idoso. Após a confissão, o suspeito levou a Polícia Militar até o local onde o corpo estava enterrado. Na sequência, ele foi encaminhado à 15ª Subdivisão Policial, onde permanece à disposição da Justiça. Equipes da Polícia Científica, Criminalística e da Delegacia de Homicídios foram acionadas para a remoção do corpo e para realizar levantamentos no local do crime e na residência da vítima.
Mudando radicalmente de assunto, Claudinei, dados do CAGED mostram que o Paraná ultrapassou a marca de 100 mil empregos gerados este ano. Como foi?
Se nos 8 primeiros meses deste ano, o saldo de postos de trabalho formais no estado foi de 108.778, resultado de 1.430.000 admissões e 1.230.000 desligamentos no período. Assim, o Paraná é o terceiro estado com o maior volume de novos empregos com carteira assinada gerados entre janeiro e agosto deste ano. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo de empregos do Paraná foi o melhor da região sul, superando Santa Catarina, 83.800, e Rio Grande do Sul, 74.500. Em nível nacional, ficou atrás apenas de São Paulo, 436.700, e Minas Gerais, 152.900. Com as novas contratações, o Paraná conta atualmente com estoque de 3,3 milhões de empregos. Em agosto, foram criados mais de 6 mil novos empregos com carteira assinada no estado, resultado de aproximadamente 171 mil contratações e 165 mil demissões no mês. O desempenho no ano é positivo em todos os setores da economia paranaense. O principal destaque é o segmento de serviços, responsável por mais de 58 mil empregos a mais no comparativo com o mesmo período do ano passado. A indústria registrou o segundo maior volume, com 25.200 contratações a mais do que demissões no mesmo intervalo de tempo, seguida pelo comércio, com 14.300. A construção civil e a agropecuária fecham a lista com 9.700 e 1.500 vagas no ano, respectivamente. Em agosto, os maiores saldos foram nos setores de serviços, comércio e indústria.
A 20ª Subdivisão Policial de Toledo deflagrou hoje pela manhã a Operação Top Fake, a fim de desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes de tráfico de drogas e delitos conexos. Foram mobilizados cerca de 60 policiais entre civis e militares em ações simultâneas nos municípios de Toledo, Cascavel, Guarapuava e Goiuerê. A meta era dar cumprimento a 21 mandados judiciais expedidos pela comarca de Toledo. A ação teve apoio do Grupamento de Operações Aéreas da Polícia Civil do Paraná e fez parte do esforço conjunto das forças de segurança para o enfrentamento à criminalidade organizada. O presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, enquanto prestava depoimento na CPMI do INSS na Câmara Federal. Segundo o presidente da comissão, senador Carlos Viana, ele mentiu ao colegiado, mesmo após ter se comprometido a falar somente a verdade. Lopes negou envolvimento em fraudes nos descontos de aposentados, mas afirmou desconhecer detalhes de operações de pessoas e empresas ligadas a entidades investigadas pelas irregularidades. O senador Carlos Viana disse que Lopes ocultou informações e tentou convencer os deputados de que a operação era regular, cometendo crime, então, de falsidade ideológica. A CONAFER é a segunda entidade associativa com mais descontos nas mensalidades dos aposentados do INSS. A investigação da Polícia Federal aponta que esses descontos eram ilegais, sem autorização dos pensionistas, e por isso a CONAFER entrou na mira das apurações. Agrobrasileiro se mobiliza e contesta o plano clima elaborado pelo governo federal. Afinal de contas, que plano é esse, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Sim, o agronegócio está mobilizado para dissuadir o governo federal de apresentar o chamado Plano Clima da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o COP30, em novembro, em Belém, no Pará. A razão é que, da forma como está redigido, o documento projetará o agro brasileiro mundialmente, de forma injusta, como o maior responsável pelo problema climático, afirmam representantes do setor. Em elaboração desde 2023, o Plano Clima pretende orientar as políticas públicas brasileiras para mitigação e adaptação às mudanças climáticas até 2035. A iniciativa visa alinhar o Brasil às metas do Acordo de Paris, por meio do qual o país assumiu como sua contribuição nacionalmente determinada o compromisso de cortar entre 59% e 67% das emissões líquidas de gases do efeito estufa até 2035, em relação aos níveis de 2005. Além de estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, o plano é composto por planos setoriais para conservação da natureza, agricultura e pecuária, indústria, produção de energia, transportes, cidades e resíduos sólidos e efluentes domésticos. O texto foi organizado pelo governo federal por meio do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, presidido pela Casa Civil e com representação de 23 ministérios, com a Secretaria Executiva exercida pela pasta do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Em reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária no dia seguinte, o presidente da bancada, deputado Pedro Lupion, classificou o Plano Clima como autossabotagem e disse que o documento vai na contramão dos esforços diplomáticos para defender a imagem do agro no exterior. Para a bancada e outras entidades do setor, há uma excessiva concentração de obrigações para a agricultura e pecuária. A título de comparação, enquanto está prevista a meta do setor de reduzir em até 54% suas emissões até 2035, o setor de energia pode aumentar suas emissões em até 44% no mesmo período. O plano ainda atribui ao setor agropecuário a emissão de mais de 800 milhões de toneladas equivalentes de CO2 por desmatamento, incluindo áreas de assentamentos e comunidades tradicionais. O setor alega ainda que a proposta não considera remoções de carbono feitas por áreas de preservação permanente e reserva legal, nem a produção agropecuária e sua metodologia tropical, ambientalmente mais adequadas. A Sociedade Rural Brasileira também lançou um manifesto em que pede publicamente que o Plano Nacional de Mitigação do Setor Agropecuário seja revisto e sua publicação postergada para que haja mais debate sobre a proposta.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou, mas bem pouco mesmo, menos 0,01%. O dólar para compra está cotado em R$ 5,321 e o dólar para venda em R$ 5,322.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos, Sabrina Lohmann e Guilherme Reisen trazem as seguintes notícias.
Prazo para entrega da declaração do ITR termina nesta terça-feira. Paraná amplia medidas de auxílio a empresas afetadas pelo tarifaço americano.
São Paulo perde do Ceará em noite de protestos e Morumbi esvazio após queda na Libertadores. Coritiba vence o Avaí, se recupera e volta a assumir a liderança da Série B do Brasileirão.
Fiep alerta para o impacto que aumento na isenção do imposto de renda poderá causar ao setor.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 30 de setembro de 2025. Acontecem hoje, terça-feira, na Câmara de Vereadores e Marechal Cândido Rondon, duas audiências públicas com o objetivo de apresentar à população informações relativas à gestão municipal nas áreas da Fazenda e Saúde. A primeira audiência está marcada para daqui a pouco, 14 horas, e será conduzida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Na ocasião, o secretário municipal da Fazenda, Carmelo Daronc, vai apresentar os dados referentes ao cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo durante o segundo quadrimestre deste ano. Já às 18 horas, será realizada a segunda audiência pública, promovida pela Comissão de Educação, Saúde, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia. Na ocasião, a secretária municipal de saúde, Marciane Speck, fará a demonstração e avaliação dos gastos com saúde realizados também no mesmo período pelo governo municipal. Termina hoje, terça-feira, dia 30, o prazo para entrega da declaração do Imposto Territorial Rural em todo o Brasil. Informações com Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. É, Regis, o Brasil possui mais ou menos 5 milhões de imóveis rurais, um setor que movimenta uma fatia expressiva da economia nacional. Por isso, a correta declaração do ITR é essencial para garantir a segurança jurídica e fiscal da propriedade rural. No ano passado, a Receita Federal registrou quase 5 milhões de declarações e uma arrecadação que superou R$1,2 bilhão. É fundamental que o produtor rural esteja atento às novas exigências. Em 2025, a legislação trouxe uma mudança principal que pode tornar o registro mais complexo: a obrigatoriedade de georreferenciamento para propriedades com mais de 25 hectares. Essa medida visa dar mais precisão na identificação de imóveis e, assim, ajudar a evitar conflitos fundiários no campo. A inclusão do georreferenciamento para propriedades maiores não é apenas um detalhe, é uma exigência que assegura a precisão nos limites de sua fazenda. Para o pecuarista, estar em dia com essa regra é sinônimo de tranquilidade e valorização do imóvel. Quem não cumprir o prazo até hoje, 30 de setembro, pode enfrentar duas grandes dores de cabeça. A primeira é a multa, que gera um custo desnecessário para o caixa da fazenda. E a segunda, e mais grave, são os impedimentos no registro do imóvel, o que pode travar operações de compra, venda ou até mesmo acesso a linhas de crédito rural. O ITR é a principal ferramenta de comprovação fiscal e tributária da terra, e manter essa documentação em ordem é um ato de gestão que protege o seu patrimônio e garante que a sua produção não seja afetada por questões burocráticas.
Bem, o governo do estado vai adotar medidas para auxiliar o setor produtivo a lidar com as tarifas adicionais de importação adotadas pelos Estados Unidos desde o início do mês de agosto. Qual é o plano do Paraná nesse sentido, Antônio?
Bem, Regis, é o seguinte: a Secretaria de Estado da Fazenda se reuniu nesta segunda-feira, ontem, com lideranças dos setores mais afetados, como a indústria madeireira, e estuda soluções para reduzir o impacto desta tributação. Entre as ações apresentadas estão a criação de um comitê de crise e a possibilidade do Estado comprar créditos de ICMS para dar mais fôlego às empresas. Serão utilizados até R$ 150 milhões de reais para a compra desses créditos já homologados no Sistema de Controle da Transferência e utilização de créditos acumulados para injetar capital de giro às empresas. A ideia é turbinar as medidas que já foram adotadas em agosto, à época da taxação americana aplicada pelo presidente Donald Trump. Outra ação que surgiu na conversa desta segunda-feira foi a criação de um comitê de crise para dar mais rapidez tanto às respostas do poder público quanto para facilitar a comunicação das empresas com a fazenda. A ideia é estreitar relações entre o governo e empresas. Um dos primeiros efeitos práticos surgido do comitê foi uma mudança na forma com que auditorias são realizadas pela Receita Estadual. O órgão vai contar com um grupo exclusivo de auditores fiscais que ficam responsáveis pela análise de pedidos de liberação de créditos tributários, medida que torna o processo muito mais rápido. O secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, fala a respeito.
Primeiro, nós decidimos acelerar o processo de liberação de crédito do ICMS próprio das empresas já homologadas. Segundo, nós estamos assim, o próprio Estado vai fazer uma lei autorizativa para que o Estado também compre os créditos de ICMS dessas empresas e com isso injete capital de giro. Terceiro, estudamos aqui a possibilidade de uma redução temporária de tributos nesses setores muito afetados. Quarto, estamos ajustando reta final também a liberação de créditos, né, para que essas empresas tenham giro. Giro para tocar a vida, para não demitir mais gente, se possível reter esses trabalhadores. É um quadro delicado, enquanto há um esforço político de todos, né, no sentido de o Brasil, de fato, chegar a um bom acordo com o governo americano. Um problema que nós não tínhamos, de repente, por questões técnicas e políticas, mais políticas do que técnicas, nós recebemos assim na cara um tarifaço pesado que tira o sonho, né, que corta o embalo de muitos empresários e, com isso, ceifando oportunidade de emprego. Na negociação que a gente vai conseguir superar, enquanto isso, nós e outros estados, o Paraná, por excelência, tomando medidas de apoio a essas empresas que estão em muita dificuldade para continuar de portas abertas. Mas, e com isso, repito, procurando manter o nível de empregos. São soluções de curto prazo que a gente espera colocar no ar já nos próximos dias, algumas já sendo efetivadas, como, por exemplo, a liberação de crédito de ICMS.
FIEP alerta para o impacto que a isenção do imposto de renda de pessoa física poderá representar no setor produtivo. E, por isso, propõe ajuste para preservar a competitividade da indústria. O que, na verdade, a federação está sugerindo. Sabrina Lohmann, boa tarde.
Olá, Regis. Olá a todos os ouvintes. Caso a proposta de isenção do imposto de renda para pessoas físicas seja aprovada da forma como está, o Brasil poderá alcançar uma alíquota de 40,6% sobre o lucro empresarial, a maior do mundo. Atualmente, o país já possui uma das mais elevadas cargas tributárias nesse quesito, com 34%, valor significativamente superior à média dos países da OCDE, que é de 23%. O projeto de lei que prevê a isenção está pautado para ser apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. A Federação das Indústrias do Paraná reconhece a importância de ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas, especialmente como instrumento de justiça fiscal. No entanto, a entidade alerta para os riscos de compensar essa medida com aumento da carga sobre a renda corporativa, por meio da majoração da tributação sobre lucros e dividendos, o que pode comprometer a competitividade das empresas brasileiras, prejudicar o ambiente de negócios e afastar investimentos. Diante desse cenário, a FIEP defende algumas alternativas para compensar a isenção do IRPF sem transferir esse ônus ao setor produtivo. Uma delas é a adoção de uma tributação seletiva de 15% sobre a receita bruta das apostas virtuais de cota fixa, conhecidas como bets. Esse setor de alta lucratividade e baixa carga tributária representa um campo adequado para a aplicação de medidas fiscais com viés de justiça e seletividade. Além do potencial arrecadatório, a medida também se justifica por aspectos sociais, dado o impacto das apostas em questões como endividamento, saúde mental e comprometimento de relações familiares. A entidade entende ainda que é fundamental que o governo federal busque caminhos efetivos para a redução de despesas e aumento de eficiência dos gastos públicos, como forma de alcançar o equilíbrio fiscal. Seria isso então, Regis. Uma boa tarde para todos.
Vamos agora às notícias do esporte, começando com o Campeonato Brasileiro da Série A. O São Paulo perdeu ontem e aumentou a crise. Guilherme Reiser, boa tarde.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta terça-feira. Pois é, o São Paulo foi derrotado pelo Ceará nesta segunda-feira em pleno Morumbis por 1-0, graças ao gol de Pedro Henrique, no encerramento da 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida, a quarta consecutiva em que o tricolor sai derrotado, foi marcada por protestos da torcida em frente ao estádio e por um público bem inferior ao habitual, consequências da eliminação nas quartas de final da Libertadores. Com mais um resultado aquém das expectativas jogando em casa, o tricolor terá de lidar com uma pressão ainda maior nos próximos dias. O time precisa reagir urgentemente na temporada para, ao menos, garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores América. Ainda falando sobre Série A do Brasileirão, Guerreiro, nós teremos nesta terça-feira a abertura da 26ª rodada. A partir das 21h30 da noite na Arena MRV em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebe o Juventude.
Bem, na Série B, Guilherme, o Coritiba, por outro lado, voltou a vencer ontem e reassume a liderança da Série B do Brasileirão.
É isso, na noite dessa terça-feira, o Coxa foi até Florianópolis e ganhou do Avaí por 2-0 no estádio da Ressacada pela 29ª rodada do Brasileirão da Série B. A vitória, depois de duas derrotas seguidas, coloca o Coritiba na liderança com 50 pontos. O time dirigido por Mozart pode ser ultrapassado pelo Goiás, que amanhã faz o clássico contra o Atlético Goianiense na Serrinha. E aqui, Regis, eu chamo a atenção para os bons momentos dos paranaenses na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Se seguir neste ritmo, nós teremos Coritiba e Atlético Paranaense na elite do futebol nacional no ano que vem. Coritiba, como eu disse, está na liderança do Brasileirão com 50 pontos e o Atlético Paranaense embalou. Nos últimos 6 jogos, foram 6 vitórias do Furacão. O Atlético, então, ocupando a 4ª colocação do G4 com 48 pontos. Tem ainda o Operários de Ponta Grossa, que não é um time que a gente espera que vai subir por uma questão lógica, Guerreiro, mas que também não tá lá embaixo brigando para ser rebaixado, não. Tá no meio da tabela, 12ª colocação com 39 pontos.
Fechando o bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o Mercado Agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116,00. Milho saca 60 quilos, R$ 52,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 66,00. E mandioca amido 25% a tonelada subiu um pouco, 5,71%, sendo comercializada em R$ 526,50.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Vera Filber e Michael Bicker trazem as seguintes notícias.
18º Oktoberfest do Rotary Guarani acontece no dia 4 de outubro. Gestão de vendas é tema de treinamento hoje e amanhã na Acimacar.
Aprovada a inclusão do Festival de Dança do Colégio Rui no calendário de eventos do município. Governo Federal sanciona ampliação da licença maternidade. Seguem abertas inscrições para cursos técnicos integrados ao ensino médio do Heron Domingues.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 30 de setembro de 2025. Marechal Cândido Rondon já vive a expectativa para um dos eventos mais tradicionais do calendário local, ou seja, a 18ª Oktoberfest, que também vai envolver o Rotary Guarani. A festa acontece no dia 4 de outubro na Casa Cultural do Parque de Exposições. Quem traz detalhes é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Olá, Regis. Boa tarde, ouvintes. Então, Regis, a Oktoberfest do Rotary Guarani chega à sua 18ª edição, trazendo novamente a celebração da rica cultura alemã. A programação está marcada para o dia 4 de outubro, a partir das 8 horas da noite, na Casa Cultural, no Parque de Exposições. Com um ambiente autêntico e acolhedor, o evento promete muita alegria, música típica e, é claro, a gastronomia alemã. O grande destaque será o tradicional jantar, preparado com todo carinho, seguido por um baile alemão que promete agitar a pista de dança até altas horas. Os ingressos já estão disponíveis com os membros do Rotary Clube Guarani no valor de R$ 110,00 por pessoa. Em entrevista com o presidente do Rotary Guarani e com o diretor de projetos, Jean e Juliano, eles reforçam o convite à comunidade e explicam sobre o funcionamento do evento. Vamos ouvi-los.
Nosso evento ocorre no dia 4 de outubro, no próximo sábado. É um evento de resgate à cultura e tradição alemã. A gente incentiva que os casais vão trajados tipicamente para uma festa bonita, uma festa bacana, e é um evento beneficente, onde a gente proporciona um jantar típico alemão e depois um grandioso baile com a banda Los Angeles.
E Jean, como que funcionam os valores, ficha, entrada para o pessoal?
O nosso convite, ele está a R$ 110,00, ele dá direito individual, né? Ele dá o direito ao jantar. Nós temos uma lembrança exclusiva do evento, que é um caneco de cerâmico para o consumo do chopp, que o cliente pode levar para casa, e depois a gente faz o baile com a banda Los Angeles.
Pessoal, vai chegando nesse horário, o que eles podem esperar para esse ano, Juliano?
Então, é o nosso evento, esse ano mais uma vez vai acontecer na Casa Cultural, né, junto ao Parque de Exposições, com início às 20 horas, né, na Casa Cultural, e conforme as pessoas vão sendo recebidas, enfim, na entrada eles já recebem o caneco, como o Jean falou, ele é conduzido até o painel de fotografias, para a gente ter lembrança de todos que prestigiam o evento, e são direcionados à sua mesas. Nosso evento é um evento diferenciado, porque a gente consegue agrupar pessoas em grandes grupos ou pequenos grupos, fornecendo chopeira e barril de chope na mesa para esse pessoal. Então não tem aquela correria de ficar buscando copo e tal. 70, 80% vai trajado tipicamente. Os que vão uma vez sem o traje no próximo ano, eles querem usar o traje para fazer mais parte da festa. E nesse ano teremos aí a banda Los Angeles abrilhantando o nosso evento e a gente tem poucos ingressos, na verdade, a gente limitou, né, esse ano a 600 ingressos, então faltam poucos ainda. Quem ainda tem interesse, dá tempo de correr atrás com os companheiros do clube e adquirir o seu.
Por outro lado, Vera, gestão de vendas é tema de treinamento hoje e amanhã na Acimacar, é isso?
Sim, Regis, a Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon e o Ponto de Atendimento do Sebrae promovem hoje e amanhã uma oficina gratuita sobre gestão de vendas. Devem participar profissionais e empreendedores interessados em aprimorar estratégias comerciais e melhorar resultados nos negócios. O treinamento será conduzido por Carlos Eduardo Landim Cremonini e terá abordagem prática e estratégica. Entre os temas trabalhados estão a estruturação da gestão de vendas com base em análises de mercado e indicadores de desempenho, uso de metodologias eficazes e compreensão da jornada do consumidor. A capacitação busca preparar os participantes para tomar decisões mais assertivas e implantar ferramentas que contribuam para o aumento da performance comercial, com foco em melhorar a estrutura de gestão, o planejamento de vendas, a implementação de metodologia de análise e o fornecimento de compreensão da jornada do consumidor. A expectativa é que os participantes saiam preparados para aplicar os conhecimentos na prática e alcançar melhores índices de desempenho. Tanto hoje quanto amanhã, dia 1º de outubro, a capacitação acontece das 19 horas às 23 horas na sala de treinamento da Acimacar.
O Colégio Heron Domingues oferta cursos técnicos integrados ao ensino médio. Como funciona na prática isso, Maico Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Então, o Colégio Estadual Heron Domingues continua com as inscrições abertas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, oferecendo aos estudantes a oportunidade de aliar a formação básica à preparação para o mercado de trabalho. Neste ano, a escolha do curso deve ser feita pela plataforma digital do aluno, em etapa que antecede o período oficial de matrículas do ensino regular, previsto para acontecer de 1º a 15 de outubro. Podem se inscrever estudantes que estão concluindo o nono ano do ensino fundamental agora em 2025. A instituição disponibiliza 5 opções de cursos distribuídos em 3 turnos: técnico em enfermagem, em desenvolvimento de sistemas, em eletromecânica, técnico em administração e também formação de docentes. Cada área é voltada para preparar o estudante tanto para a continuidade dos estudos quanto para inserção no mercado de trabalho em setores estratégicos. De acordo com a direção do Heron, o objetivo é ampliar as oportunidades de aprendizado, estimular os jovens a iniciarem sua trajetória profissional desde o ensino médio e garantir maior competitividade no futuro.
Maico, o governo federal sancionou a ampliação da licença maternidade. Aumentou para quantos dias?
Aumentou para 120 dias, Regis. O presidente Lula sancionou ontem, então, a lei que amplia a licença e o salário maternidade nos casos em que mãe ou bebê precisarem ficar internados por mais de 2 semanas após o parto. Nesses casos, o benefício passa a ser de 120 dias após a alta hospitalar, descontando o tempo de afastamento já utilizado antes do parto. A medida, então, altera a CLT e a Lei de Benefícios da Previdência Social, consolidando o entendimento já reconhecido pelo STF. O presidente também sancionou a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre os cuidados com as gestantes e as mães.
Ainda, Michael, mais um evento cultural passa a integrar o calendário de eventos em Marechal Cândido Rondon, é isso?
Sim, Regis. É o evento Festival de Dança do Colégio Luterano Rui Barbosa, aqui de Marechal Cândido Rondon. O projeto foi aprovado recentemente pela Câmara de Vereadores, de autoria de Carlinhos Silva e de Cristiano Metzner, o Suco. Voltado aos alunos do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio, o Festival de Dança acontece em 2 noites consecutivas e é aberto ao público. Apresentações são divididas em 3 categorias: especial, 6º e 7º anos, não competitiva, categoria B, 8º e 9º anos, e categoria A, 1ª e 2ª séries do ensino médio, essas últimas em formato competitivo. Portanto, Festival de Dança integra o calendário oficial de eventos aqui de Marechal Cândido Rondon.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco.
Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon sedia curso Mulher Atual. FAEP conscientiza produtores sobre vacinação contra a raiva animal. ADAPAR apresenta resultados sobre fiscalização na avicultura regional.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 30 de setembro de 2025. O Sistema FAEP está orientando os produtores do Paraná, em especial aqui da região Oeste, sobre a importância de prevenir seus rebanhos comerciais da ocorrência de raiva bovina. Há, inclusive, obrigatoriedade de vacinação em 30 municípios da região. É isso, Gladson Pacheco. Boa tarde.
É isso mesmo, Regis Guerreiro, boa tarde a você e aos ouvintes. O aumento no número de casos de raiva em rebanhos herbívoros no oeste do Paraná motivou a Agência de Defesa Agropecuária a tornar obrigatória a vacinação contra a raiva bovina em 30 municípios da região. A doença exige uma série de cuidados nas propriedades rurais, não só das áreas afetadas, mas em todo o estado. Em 2024, o Paraná confirmou 227 focos de raiva, sendo mais da metade em propriedades localizadas na área de abrangência dos escritórios regionais de Cascavel e Laranjeiras do Sul. Até setembro desse ano, já foram contabilizados 166 focos em 41 municípios, e do total de focos, 81 são da mesma região. Os sintomas da raiva incluem isolamento do rebanho, apatia ou agitação, perda de apetite, salivação intensa e dificuldades para engolir, fezes secas e escuras e progressiva paralisação dos membros. Estão na lista da obrigatoriedade de vacinação os municípios de Boa Vista da Aparecida, Braganey, Campo Bonito, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Diamante do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaraniaçu, Ibema, Itaipulândia, Lindo Oeste, Matelândia, Medianeira, Missal, Planalto, Pérola do Oeste, Quedas do Iguaçu, Ramilândia, Realeza, Rio Bonito do Iguaçu, Santa Lúcia, Santa Teresa do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Três Barras do Paraná e Vera Cruz do Oeste. Quem detalha esse assunto é Nicole Vilsec, do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP.
Então, é a mesma doença, a única coisa que ela se caracteriza de uma outra forma. Então, a gente acaba chamando, inclusive, de raiva herbívora, né? Porque ela acaba cometendo não só bovina, mas equinos, muares, caprinos, ovinos. Então acaba tendo essa casuística em animais herbívoros, que a gente chama. Mas é a mesma doença, é uma doença preocupante justamente pelo fator dela cometer inclusive o ser humano. Os casos, eles tiveram um aumento significativo em alguns locais do estado, em alguns municípios. A doença, ela nunca deixou de existir, mas ela sempre teve de uma forma controlada, vamos dizer assim. E agora chama atenção, né? A Agência de Defesa Sanitária do Estado está preocupada justamente por esse aumento significativo de casos. E a maior preocupação, eu acho que quando a gente fala em raiva, é justamente por ela ser uma zoonose. Então, a partir do momento que ela acomete animais de produção, acaba diminuindo percas econômicas porque o animal morre e o produtor, enfim, a economia que gira em torno dessa produção acaba tendo deficiência, mas justamente por colocar em risco a vida do ser humano, porque é uma doença sem cura e fatal, né? Todo o controle de doenças, de registros necessários para adaptar, elas acontecem de forma simultânea, forma ativa durante todo o período, durante todo o ano. E foi com isso que se identificou esse aumento de doenças, principalmente na região centro-oeste e oeste do estado do Paraná. Então, quando a gente fala ali saindo de Laranjeiras do Sul, indo até toda a região oeste ali, São Miguel do Iguaçu, enfim, quase chegando em Foz também, é onde tem a maior concentração. E o aumento em 2024, ele aproxima-se a 47% dos casos, dos 100% de todos os casos que aconteceram no estado do Paraná, 47% deles estão nessa região. Então, realmente, a gente percebe que é bem loco, né? É uma situação bem, bem regional mesmo, e por isso a preocupação.
O auditório do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon está sendo palco hoje, terça-feira, de uma etapa do curso Mulher Atual. Detalhes com Gladson Pacheco.
É inegável o avanço das mulheres no meio rural. Elas exercem uma função fundamental e de gestora atualizada e empreendedora. O Senar Paraná desenvolveu um curso específico para você, mulher, com mais de 18 anos, que deseja buscar conhecimento, ter uma postura mais ativa e mais atuante na vida pessoal, familiar, profissional e social. Este curso aborda diversos temas para que a mulher se torne mais autoconfiante para atuar lado a lado com sua família na administração da propriedade rural. O curso Mulher Atual está em sua fase inicial no Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon. Todas as vagas foram preenchidas e a instrutora é Fabiola Ferrari, do Senar Paraná.
O curso é o curso do Senar, né, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Esse curso de Mulher Atual, ele é basicamente ele é realizado em 8 encontros, uma carga horária de 64 horas, onde nós temos como objetivo potencializar as mulheres do meio rural para que elas acreditem naquilo que elas forem empreender. É um curso de desenvolvimento pessoal, onde vamos trabalhar a autoestima, o autoconhecimento, para então conseguir potencializar que elas acreditem, né, nesse potencial, enfim, para empreender.
Como é que está o engajamento da mulher em relação a essa iniciativa? A procura está sendo dentro daquilo que vocês do Senar esperavam?
Sim, hoje as mulheres têm atuado muito, né, à frente das questões do empreendimento em si. A mulher hoje do meio rural, ela participa juntamente com o marido ou com o familiar das decisões, né, e enfim, sabendo olhar também as oportunidades que aparecem para que possa empreender dentro da propriedade.
Como é que está o marido nessa história toda? Eles estão vendo isso com bons olhos?
Acreditamos que sim. Hoje, mesmo numa colheita, num plantio, a mulher sempre está nos bastidores, auxiliando. E hoje ela ainda atua muito mais à frente disso, também nas decisões. E aí acredito que os maridos estão felizes com isso, né? Porque a participação delas traz a produtividade muito maior ainda.
A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, intensificando a biosseguridade em granjas avícolas do estado, especialmente na área de ação da Unidade Regional de Toledo. Começar o andamento desse trabalho, Pacheco.
A ação tem como objetivo reforçar medidas preventivas contra doenças de grande impacto econômico e sanitário, como é o caso da influenza aviária e a doença de Newcastle. A iniciativa contribui para o fortalecimento das medidas de proteção do plantel paranaense e para a qualidade da produção avícola, e está sendo realizada em estabelecimentos avícolas comerciais registrados na ADAPAR. A considerar que a biosseguridade é o principal pilar para que o Paraná continue se destacando na produção e exportação de carnes de aves, a manutenção da sanidade é condição essencial para preservar mercados já consolidados e conquistar novos. O médico veterinário Loreno Egídio Tafarel, do escritório da ADAPAR de Marechal Cândido Rondon, comenta sobre o resultado alcançado até o momento.
Pacheco, no escritório regional de Toledo, que abrange em vários municípios, existem 1.252 núcleos avícolas de corte que estão registrados na ADAPAR. Cada núcleo avícola desses, em média, possuem 2,6 aviários. E desses, 492 núcleos já haviam sido fiscalizados pelos fiscais da ADAPAR da própria região. Então, faltavam 760 núcleos para serem fiscalizados. E na força-tarefa, realizadas entre os dias 23 a 25 de setembro, com profissionais da ADAPAR de outras regiões, foram fiscalizados 570 núcleos aqui na região do escritório regional de Toledo, que abrange os vários municípios da nossa região. Portanto, faltam 190 núcleos para serem fiscalizados na regional de Toledo, das diversas integradoras existentes na região. Na região do escritório da ADAPAR de Marechal Cândido Rondon, Então, os aviários de Entre Rios, Pato Bragado e Quatro Pontes, já 100% deles já foram fiscalizados. Entretanto, em Marechal Cândido Rondon e Mercedes, ainda faltam serem fiscalizados 60 aviários, 30 aviários para cada município, 30 núcleos, melhor, para cada município. Entre os principais problemas encontrados, 10,27% são itens relacionados à cerca de isolamento. Outros 4,68% relacionados a itens do interior do estabelecimento. Também foram verificados 1,3% de itens a serem melhorados em cada núcleo do sistema de desinfecção. E também alguns itens relacionados à composteira, cerca de 4,7% precisam melhorar ou adequar as composteiras. E outros 1,2% precisam melhorar, corrigir o controle de pragas. E também cerca de 9,6% precisam apresentar o laudo anual da qualidade da água com a respectiva dosagem de cloro de suas propriedades. Então, esses foram os principais itens encontrados que precisam de correção nos aviários fiscalizados na Regional de Toledo. Ou seja, a maioria dos aviários atendem 100% dos itens de biossegurança e biosseguridade exigidos pela ADAPAR. Pacheco, e essas correções, todas elas foram dados prazos para que os produtores cumprissem e fizessem essas correções que são necessárias nos aviários que foram fiscalizados. E também as fiscalizações, os 190 núcleos que ainda faltam na Regional de Toledo, as fiscalizações serão realizadas pelos próprios fiscais existentes na nossa região e seguirão da mesma forma que as fiscalizações anteriores, cada fiscal ou cada grupo de fiscal fiscalizarão apenas uma integradora, ou seja, se o profissional for na integradora A, ele não vai fiscalizar aviários na integradora B, respeitando assim as questões sanitárias de cada empresa e evitando contaminações de uma integradora com a outra ou de um aviário com outro.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.